O Congresso Nacional deu sequência à análise de vetos presidenciais que havia sido suspensa na noite de terça-feira. Mais uma vez, o tema que dominou os debates foi o veto do presidente Jair Bolsonaro a dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para este ano. O acordo costurado entre governo e parlamento previa a manutenção do veto mediante o envio feito na terça de 3 projetos de lei do governo para regulamentar o orçamento impositivo e que ainda serão analisados. O veto aos itens que tratam da prioridade de execução das emendas do relator-geral do orçamento e das comissões permanentes em valor superior a 30 bilhões de reais foi mantido. A medida foi elogiada por governistas e o deputado Herculano Passos, do MDB paulista, explicou por quê.
O governo entende que nós estamos num regime presidencialista, ou seja, o governo tem que ter a liberdade de gerenciar o seu orçamento. O parlamento querer gerenciar 30 bilhões de recursos do governo é um absurdo.
Mas o deputado Carlos Aratini, do PT paulista, discorda. Para ele, é legítimo que o Congresso gerencie recursos da União.
Foi tomada uma decisão soberana desse Congresso, foi discutido na Comissão de Orçamento. O governo teve oportunidade de se manifestar, não se manifestou, concordou. E agora o governo busca fazer um emparedamento do Congresso. Nós não podemos concordar com isso, como também não concordamos com o acordo que está sendo previsto através dos PLNs que serão votados nas próximas sessões.
Já o veto aos itens da LDO, que prevêem a inclusão de 6 tipos de despesa entre as que não podem sofrer contingenciamento, incluindo despesas com a Embrapa, a Fiocruz, o IPEA e o IBGE, foi rejeitado. O trecho vetado agora será promulgado e incorporado de volta à lei. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, frisou que não se trata de uma despesa qualquer, mas recursos para pesquisa.
Estamos falando da contribuição que a Fiocruz dá nas doenças negligenciadas, nas vacinas, nos imunobiológicos, na Zika, na chikungunya, no coronavírus. Estamos falando da Embrapa para a agricultura. Nós estamos falando da questão ambiental, nós estamos falando da questão da saúde, da medicina, estamos falando da questão do espaço, estamos falando de tudo que significa avanço do país. Esse governo é contra a ciência, nós sabemos disso, por isso veto.
Para governistas, as contas não fecham e o deputado Marcel Van Hatten, do Novo Gaúcho, defendeu o corte.
Caso esse veto não seja mantido, vai haver mais contingenciamento na saúde, vai haver mais contingenciamento na educação. O orçamento é um só. Se você isentar de contingenciamento determinados órgãos, o executivo vai ser forçado a contingenciar mais em outras áreas. Nós precisamos deixar que o governo defina onde será feito esse contingenciamento e não nós aqui determinarmos alguns órgãos específicos.
Também foi mantido o veto ao projeto de lei que previa a denúncia pelo Ministério Público de crimes de lesões corporais leves e culposas contra vítima menor de idade ou incapaz. Logo no início da sessão dessa quarta-feira, foi divulgado o resultado da votação de outros 3 vetos parciais analisados na noite de terça. Todos foram mantidos. O veto à MP, que cria a modalidade de saque do FGTS e permite saques emergenciais. O veto ao projeto que regulamenta o contrato de desempenho na administração pública federal. E o veto à proposta que institui o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por faculdades estrangeiras, o Revalida. Outro veto bastante debatido nessa quarta também foi mantido. Ele derrubou 3 itens da medida provisória que instituiu o Programa Médicos pelo Brasil, incluindo o aumento da gratificação aos médicos. Mas o ponto vetado mais polêmico também tratava do Revalida. Ele permitia a instituições privadas de ensino superior revalidarem o diploma de médicos formados no estrangeiro. A polêmica em torno desse item foi tanta que dividiu até parlamentares do mesmo partido. O deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, defendeu a visão dos médicos.
O presidente médico defende universidade pública fazendo revalida para garantir um certame sério, qualificado, para que nós possamos acabar com esse negócio, presidente, de ter universidade nas nossas fronteiras aí, formando médico sem a menor qualidade, e quem é o mais punido, presidente, são os mais pobres desse país, porque os mais ricos cuidam no Einstein, no Sírio-Libanês, nos Estados Unidos, mas os pobres terminam sendo tratados por esses médicos mal formados no exterior.
Já a deputada Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia, defendeu que o exame possa ser feito por faculdades particulares.
O Revalida é um exame nacional com modelo único. Vai ser acompanhado pelo Conselho Federal de Medicina. Não existe Revalida Light. Não existe flexibilização da prova. Existe sim oportunidade para homens e mulheres que não tiveram dinheiro, R$8.000 no mínimo, para pagar uma faculdade de medicina no Brasil e foram para nossas fronteiras.
Uma nova sessão do Congresso foi marcada para a próxima terça-feira para dar continuidade à análise de vetos presidenciais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delape.